Muito bem, a limpeza no leito do Rio Pajeú. Sexta-feira haverá um grande mutirão de limpeza do rio, que é o nosso patrimônio ambiental e cultural. Não adianta contar, ou não precisaria contar a história de que ao longo dos anos vive um processo de degradação graças à poluição pelos esgotos, não só em Afogados da Ingazeira, mas em toda a região, da demora nos projetos de saneamento global, como de Afogados da Ingazeira, que está emperrado, parou do meio para frente, quando a gente estava já na reta final do processo, da falta de conscientização da população que contribui colocando lixo na calha do rio, da omissão das autoridades quando poderiam e deveriam exercer o papel de polícia, uma série de fatores, né, que acabaram com a nossa tradicional prainha, algumas pessoas aqui já fazendo referência, porque eu estou pesquisando, você ainda acredita na despoluição do Rio Pajeú, sim ou não? Participe de sua opinião, eu recebo aqui o vereador Augusto Martins, um dos idealizadores desse projeto, Afonso Cavalcante, da Diaconia, também do Grupo Fé e Política Dom Francisco, os dois fazem parte do grupo, né? O debate ambiental está na pauta e o gesto de limpeza do Rio Pajeú vai além do aspecto prático, me parece também uma ação simbólica, né? Para despertar mais uma vez o sentimento da sociedade. Então vá participando. Você ainda acredita na despoluição do Rio Pajeú? Sim ou não? A minha primeira pergunta tem relação, Augusto, com o efeito prático. Me parece que por mais que a gente consiga juntar pessoas, se você ainda tem o esgoto jogado no rio, do ponto de vista prático, você vai ter uma ação que pode até em algum momento ser considerada paliativa ou não, ela tem seu grau de efetividade e importância, mas a impressão que me passa é que é muito mais uma ação didática de levantar novamente a sociedade para o debate do que necessariamente a ambição de querer, numa tarde, numa manhã, num dia, limpar, despoluir o rio Pajeú. Qual é o real sentido desse evento da próxima sexta? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, Michele, Tito, bom dia, Afonso. Amigos e amigas, ouvintes da Super Rádio Pajeú, um grande abraço. Olha, Nil Júnior, ouvintes, veja bem, eu iniciei esse movimento agora recentemente porque eu já venho sonhando com esta ação há muito tempo. Acho que foi no meu primeiro mandato de vereador, que foi de 93 a 96, eu aprovei uma lei, né? Fiz o projeto de lei que virou lei. Mais uma lei que nunca foi à prática. Afogados tem uma lei de revitalização do Rio Pajeú. É lei. Uma lei de revitalização do Rio Pajeú. Mas essa revitalização nunca ocorreu. Então, começo por aí. Já existe uma lei municipal, por sinal de minha autoria. Depois já participei de caravana do Rio Pajeú, Conselho de Usuário da Barragem de Brotas, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, Grupo Fé e Política, e em vários grupos eu tenho levantado essa temática do Rio Pajeú. E acho que é possível haver a revitalização do Rio Pajeú. São muitos fatores, você já citou aí, um dos mais degradantes é o esgoto bruto, né, que cai a céu aberto. E eu lembro assim que o rio... Todo rio, né? Seja em qualquer civilização, em qualquer país, em qualquer área, os rios, eles sempre representaram a sobrevivência dos povos, né? As pessoas, os primeiros habitantes, eles buscavam onde tinha água para sobreviver. E eu digo que aqui em Afogados da Ingazeira não foi diferente. Seu Manuel Francisco, quando se instalou aqui, fazendeiro que veio, eu fico imaginando e vendo assim que ele deve ter montado sua fazenda ali, por ali onde é a praça de alimentação, a casa grande por ali também, uhum, e a capelinha do Senhor Bom Jesus dos Remédios, onde hoje é a catedral. E ele tinha toda aquela área ali, o centro da cidade, para desenvolver a pecuária. E no rio ele buscava alimentos para a família dele, para a população, até depois começou a vender os produtos, e para a criação do seu rebanho. Então, seja aqui em Afogados, seja em qualquer parte do mundo, as cidades, elas são povoadas a partir da existência de um rio. E esse rio, ele é maltratado pelo homem, pelo progresso. Antes, Afogados, cada casa tinha sua fossa. eu alcancei esse tempo ainda, né? Meu irmão, o mais velho, o Tasso, quando foi casar e foi construir sua casa, eu lembro, eu era criança e lembro meu pai dizendo a ele, e mostrando até onde era o local da fossa. Então, era cultural isso. Todas as casas tinham sua fossa séptica e tinha até os desentupidores de fossa naquela época.
Desgotadores, né? O cabo esgotava a
fossa. Esgotava a fossa, tinha esse serviço nas cidades. Depois chegou o modernismo e eu acho que os prefeitos na época, para acompanhar essa onda do modernismo, fizeram as redes coletoras e as pessoas começaram, os que já tinham fossa, desativar sua fossa e encanar seu esgoto para essa rede e as novas construções todas já direto para a rede. Então, começou a carrear o esgoto bruto para dentro do rio como se isso fosse uma coisa normal, uma coisa boa, uma coisa positiva. E aí começa a grande degradação do rio pelo esgoto. Aí depois vem o lixo, vem a invasão do rio com cercas, com currais, com plantação diversas. E agora é mais recente, na última visita que eu fiz, uma coisa nova que eu não tinha reparado ainda, é a quantidade enorme de metralha. A metralha que antes era recolhida pela prefeitura, e a prefeitura dava um destino, muitas vezes botando em alguma construção de uma pessoa de baixa renda, para que ela aterrasse seu terreno e fizesse sua casa, hoje cada morador que está reformando tem que retirar essa metralha, está no código tributário do município.
Está então, retirando e botando na calha do rio.
O cara paga um carroceiro, geralmente, e o carroceiro vai para o lugar mais próximo. Então, geralmente é o rio, a beira do rio, e joga lá, tem muita metralha de rio. Então, veja bem, não vamos limpar o rio por completo, mas é uma ação que eu acredito que é um pontapé inicial para a gente sair de papel, sair dessa lei que existe, sair de nossas reuniões, diversas reuniões que eu já participei, diversos encontros. Então agora é uma decisão concreta, vamos lá para dentro do rio mesmo, vamos levar o pessoal lá que quer ajudar com motosserra, com foice, com machado, e vamos começar a tirar do leito do rio um dos poluidores, um dos que causam problemas no rio, que são as plantas invasoras e o grande número de algarobas que está se proliferando. Quando a gente olha de cima da ponte, você vê uma mata. E então é um primeiro passo, é um pontapé inicial, e eu acredito que a partir daí, Nil, isso vai ganhar corpo e isso vai se espalhar para todo o Pajeú. Não é só afogar as engazeiras, nós queremos levar esse trabalho para o Pajeú como um todo, no Sim Pajeú. Vamos marcar encontro com os prefeitos. Afogar Zengazeiro, eu tenho certeza que o prefeito de Afogar Zengazeiro vai incorporar essa ideia. O Condema, que tem a participação da prefeitura, inclusive o presidente, é uma indicação do gabinete do executivo, está participando dessa primeira ação. E eu acredito que isso não vai ficar só na retirada das plantas invasoras no leito, mas vai ter outros desdobramentos. Eu confio e acredito nisso, por isso que estou participando de corpo, alma, mente e coração desta ação de sexta-feira.
Você falou em várias questões aí que prejudicam o Rio Pajeú, e tem uma que eu diria que é um pouco mais contemporânea, talvez no mesmo ritmo aí das metralhas, e não menos preocupante, que é a questão também da especulação imobiliária na área do leito do rio. Fico imaginando essas pessoas que moram ali. E aí você tem que ser direto. Primeiro, negligência de quem constrói, falta de fiscalização de quem deveria exercer poder de polícia, e um abacaxi sem tamanho. Quando chega a chuva, inverno e enxurrada, essas pessoas vão bater na porta de quem deveria ter impedido que elas ficassem ali. É um problema também muito grave da especulação imobiliária naquele setor, né, Augusto?
É verdade, Nil. É outro grande problema, a especulação imobiliária, a venda de terrenos dentro da margem de APP, né? Área de Proteção Permanente, onde está no Código Florestal, salvo engano, alguma emenda que tenha acontecido, mas o rio tem que ter da sua calha principal, e tem que ter 50 metros de uma faixa e da outra, né? Da margem direita e da margem esquerda. Então, nessa faixa de 50 metros, era para estar totalmente desobstruído. Mas, ao contrário, tem todos esses problemas. Agora, nós não vamos, Nil, atacar esses problemas todos agora. inclusive essa retirada de cercas, criatórios existentes, é uma coisa muito séria, envolve muitas pessoas e o nosso trabalho não tem essa dimensão. Isso, na verdade, devia haver uma fiscalização da Marinha, que é o governo federal. Então, isso nós não vamos entrar em cerca, ninguém vai estar quebrando cerca sexta-feira, nem brigando com ninguém. A nossa ação vai focar a retirada de madeira, né? Porque também, além de deixar o rio coberto, você não vê mais a calha do rio, né, o leito dele, a retirada dessa madeira ela vai proporcionar, evitar possível represamento da água, como já ocorreu, isso aqui não é ilusão, já ocorreu com a Baronesa, né? Só a Baronesa, ela represou ali nessa ponte Hortêncio, a ponte ali depois da praça de alimentação. Imagine juntando a Baronesa com os troncos de algaroba, com várias plantas, o que é que pode ocorrer havendo um inverno rigoroso, a barragem de Brotas transbordando. Então, muitas casas serão alagadas, a Manel Boba, a Henrique Dias, né, o bairro São Francisco. Então, é uma ação que está, uma ação preventiva também, preventiva, e que, outro lado, vai favorecer também esse pessoal que vende madeira, que faz cavão, né? Então ele vai poder também tirar proveito de retirar essa madeira de algarobe e vender ela em natura ou transformar ela em cavão. Então é uma coisa didática assim que ninguém vai perder com esta ação.
Eu estou aqui também com o Afonso Cavalcante, a Aline Alves, que é da Vigilância Sanitária, o Afonso, que também participa desse debate do Grupo Fé e Política, que na verdade tem várias frentes, né, Afonso? O Rio Pajeú talvez seja uma das mais simbólicas, porque a nossa região, ela não existiria, né? não teria identidade cultural, não teria identidade demográfica se não fosse o Rio Pajeú. As nossas cidades foram construídas à margem, à calha desse rio, e num gesto de ingratidão com quem tanto nos ofereceu, a gente devolve para o rio a condição na qual ele se encontra hoje. Essa é a pauta mais simbólica, realmente, desse grupo de debates, essa da situação atual do Rio. Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Augusto, Aline, Tito e Michele. De fato, Nil, nós temos muitas pautas ambientais, né, no nosso território, e ainda bem que ele é um dos territórios que discute, né, assim, pelo menos faz essa discussão. Eu diria que ao lado do desmatamento na região é o ponto mais preocupante, né, para os moradores desse território. Como você bem falou no início, eu costumo dizer isso também, eu sempre repito essa minha frase, porque esses rios eram o ponto de caminhada, ou seja, os colonizadores, né, aquelas pessoas que colonizaram os lugares, eles caminhavam primeiro pelo leito dos rios secos, do semiárido, que era fácil de caminhar, devido à inexistência de estradas. E a primeira coisa que se fazia quando chegava na beira de um rio era tomar posse dele, né? Então, aquela pessoa que chegava na beira do rio mandava uma carta para o rei de Portugal e dizia à sua majestade que queria ocupar a beira, o lado direito de um rio, intitulado pelos nativos de Rio Pajeú, por exemplo, né? Ou de outro nome, em Tupi, Guarani, e era assim que era colonizado. Eu tenho um livro que fala da história da minha cidade, lá na Paraíba, que o historiador mostra várias cartas enviadas à sua majestade fazendo essas solicitações. Então, os rios foram, nos séculos que passaram, algo de muito concreto na vida das pessoas, que a vida moderna que a gente tem hoje tem desprezado essa importância, né? Embora, logo, um tempo muito curto aí no futuro, nós vamos fazer uma releitura dessa nossa forma de ocupação territorial e partir para ações mais concretas. Do ponto de vista da importância da atividade, apesar de eu não estar participando diretamente, mas eu acho de uma importância muito grande, simbolicamente ela tem uma importância muito grande, porque ela mexe com as pessoas, né? Ela consegue mobilizar os cidadãos e cidadãs. Eu lembro que quando a gente conversava com os prefeitos lá, fez alguns diálogos e conversamos com os candidatos a prefeito, conversamos com o Patriota, e eu fazia essa proposta a ele. Inclusive, Augusto tinha feito essa proposta no Grupo Fé e Política, e eu dizia a Augusto que era preciso a gente mobilizar mais setores da sociedade, né? E eu fazia essa provocação ao Patriota: Patriota, vamos fazer uma caminhada pelo Rio, né? E ele topou a ideia na época, né? Que é da gente fazer uma caminhada e fazer uma avaliação crítica sobre a situação, porque ela não se refere apenas às autoridades, ela é de responsabilidade também da população, do setor produtivo, né? O comércio da Afogados da Ingazeira tem uma responsabilidade muito grande com o Rio. Em outra ocasião, uma matéria que eu publiquei no seu site, Nil, eu me lembro o quanto de imagens assim, eu trouxe na matéria, mostrando o que é que os comerciantes de Afogados da Ingazeira, naquela porção da Henrique Dias, naquela porção da Manuel Borba, fazem com o Rio, aquela rua, a chamada Rua da Lama. Eu não sei como é que chama aquela da Henrique Dias, por trás da Henrique Dias, né? Aquela rua, são ruas desprezadas pelos moradores do município, pelo poder público, pelas autoridades policiais, né? E, assim, a gente só deixa que aquela situação perdure porque a gente não está vendo. A verdade é essa. Então, eu acho que esse movimento que Augusto inicia com um grupo de outras pessoas, ele é muito importante, e se ele conseguir fazer essa leitura sobre essa realidade e conseguir fazer esse debate. Assim como nós conseguimos fazer um debate profundo a partir de uma questão como desmatamento, né? Ou seja, a partir do tráfego de caminhões nas estradas do Pajeú e, obviamente, de Pernambuco, a gente conseguiu fazer um debate consequente, eu diria consequente, porque a gente fez um debate sério, honesto, né? E sem afetar diretamente a moral de ninguém, mas afetando diretamente interesses, né? Assim, tem interesses muito grandes que a gente mexeu com eles, e tem omissões gigantescas, Nil, que também foram mexidas, foram explicitadas, que antes não era explicitada. Então, acho que essa coisa que o grupo de Augusto traz, de fazer um olhar sobre o Rio, né? Ou seja, a partir de uma ação simples, como a história de desobstruir o leito do Rio, ela pode culminar em uma ação mais profunda, Augusto, no sentido de dizer assim: não, vamos observar as outras ações que estão envolvidas, como eu falava no início do programa, né? Por exemplo, tem outra questão que eu considero tão importante quanto o esgoto e quanto o despejo irregular de resíduos, né, no Rio, que é a história da ocupação imobiliária, né? Ou seja, eu levei essa questão para um fórum que a gente tinha com os promotores públicos, foi colocada essa questão, né? Ou seja, não é na ocasião se pediu para a gente levar provas, e as provas estão à vista, né?
Não precisa apresentar papel, vá lá ver.
Exatamente. Né? É como a história do cigano que vende o cavalo cego, né? O defeito está na vista, o problema está na vista, né? Então, assim, eu não preciso de nenhuma prova concreta material, né, para dizer da ocupação irregular no leito do Rio.
Então, bastava, não precisava fazer nessa pergunta, era abrir... O Google, que tem aquele Google Earth, que Google pega Earth,
exatamente,
de pega cima para baixo, ele vê
toda a realidade.
A calha do Rio e a ocupação.
Então, assim, para finalizar essa primeira parte da nossa fala, eu diria que, assim, quando a gente fazia esse convite à Patriota, e ela aceitou na época de bom grado, eu acho que importantíssimo, não só a Patriota, mas os comerciantes, a representação do CDL, nós cidadãos, a Câmara de Vereadores, a Promotoria de Justiça, as autoridades policiais, né, além do Judiciário, todo mundo caminhando para ver o que é que todos nós fazemos ou deixamos de fazer com o Rio. Eu acho que essa era a essência da coisa. Aliás, essa é a essência da coisa que a gente precisa avivar nas pessoas, né? Do contrário, a gente vai assim, anima o processo, mas pode terminar como outros movimentos, que assim, o que ocorre geralmente é que a pressão fica muito grande sobre poucas pessoas, né? E pode ficar sobre o Augusto e as meninas, e depois a gente não dá uma consequência boa é esse ato.
Muito bem, tem gente do telefone, a produção? Será que ainda está ouvindo? Você ainda está esperando? Alô, do telefone?
Alô, bom dia.
Bom dia, Nil. Quem é?
Alzira Alves.
Oi, amiga.
Nil, Faz um tempinho que eu venho lutando por essa limpeza ali, por trás da Henrique Dias. Eu gostaria de saber de Augusto aonde é que vai começar esse mutirão e por que não ali. E outra, eu gostaria de deixar bem claro que não são os moradores da Henrique Dias que jogam lixo na rua, não. São os carroceiros que pegam os entulhos, são os garis, são os donos de supermercado. Não são os moradores. Eu digo porque eu moro ali. E há muito tempo, você sabe, Nil, que eu venho pedindo para você aí, eu ligo, eu peço, é a iluminação e a limpeza dali. Então, é isso que eu tenho para dizer, Augusto. E seria uma boa se começassem ali, a limpeza.
Augusto. Alzira, quero lhe convidar a participar sexta-feira desse mutirão, até para lhe conhecer e você também conhecer o trabalho, o movimento que iremos fazer. Depois de 3 visitas ao Rio, para verificar por onde começar, nós decidimos começar a margem direita, indo aqui para a ponte Hortêncio Alves, que é a ponte depois da Praça de Alimentação, a margem direita. Por quê? Qual é a lógica? Porque a barragem enchendo, né, e transbordando,
já
vai afetar primeiro essas plantas que estão entre uma ponte e outra. Então a gente vai focar esse trabalho de sexta-feira na retirada dessas algarobas que estão à margem direita na ponte Hortêncio Alves. Mas o projeto é para que a gente possa caminhar o rio todo, desde do paredão da barragem de Brotas até o bairro São Cristóvão, né? Caminhar todinho e vendo todos esses problemas. Esse problema das árvores no leito do rio, a proteção da mata ciliar, que nós encontramos, Afonso e ouvintes, muitas plantas, né? Inclusive pés de engazeira ainda.
Isso é bom, né?
Muito bom, muitas plantas nativas. Pé de juazeiro. Então a gente vai deixar proteção na mata ciliar, né, nas duas beiradas do rio, nas duas margens, e vamos focar no leito, no meio do rio, essas plantas que estão e que podem causar problemas. Mas vamos agir também, Alzira, se Deus quiser, essa questão do lixo, da metralha, do esgoto é mais complexo, porque depende do projeto, né, do saneamento global. Que deu uma parada, mas vamos...
Que nem aquela... Esse projeto de saneamento lembra um jargão de um programa humorístico. O cara diz, tava tão bem, né? Tava mais para lá do que para cá e de repente para. Você já tinha as lagoas de decantação ali na saída em um dos trechos. Já se falava até na perspectiva de inaugurar um trecho. O secretário de Infraestrutura chegou a falar nisso. A obra é assinada pela Codevasf, né? E parou, acompanhei que a última informação que o prefeito está tentando destravar isso para terminar.
Na Codevasf houve um convênio com a Compesa, né? A última obra foi listada pela Compesa, do governo do estado, né? Então, Alzira, o convite está lançado aí para que você possa, se você puder, tiver disponibilidade, sexta-feira, 7 da manhã, ali na Praça de Alimentação, vai ser o nosso ponto de encontro para de lá a gente partir para dentro do rio.
Vamos para o telefone? Alô, do telefone?
Alô?
Quem é?
É Dondon.
Diga, Dondon.
Eu acho a iniciativa muito bacana. Eu louvo o que vão fazer. Agora, tem que ser com fogo, com fé.
Uhum.
Para limpar mesmo, para deixar limpo.
Uhum.
E eu queria dizer para Augusto que o nome da ponte é o nome de Hortêncio José Bezerra. Não é Silva, não. Obrigado.
Sim. Obrigado. Você falou Silva?
Não,
ele falou Hortêncio Bezerra, amigo. Zé Adilson acredita na despoluição desde que os políticos queiram fazer. Maria José Carvalho não acredita na despoluição. Isso era para ter sido feito há pelo menos 12 anos. A Mônica Roberta acha muito difícil porque a população não ajuda. A Adeilda acredita sim que o rio possa ser despoluído. Tem gente no Zap também. Vamos ouvir a opinião aqui no Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui quem fala é a Emília, aqui da Travessa 7 de Setembro. Essa ação que esse vereador está falando está muito bonita, que eu espero que não fique só na voz, que reúna mesmo as pessoas, que vá para dentro do rio, vá limpar, porque está uma calamidade, o rio está gritando, gente, por socorro. O rio está gritando por socorro e a população é jogando lixo, é jogando resto de material de construção. sabe? É uma calamidade muito grande. Eu sei que a autoridade tem que estar à frente disso, mas o maior problema aí que está sendo atingido é a população. É a população que não tem vergonha de jogar tanto lixo, tanta tralha, tantas coisas dentro da margem do rio. É porque o povo vê assim seco, acha que não vai voltar a ser o normal como foi no passado. Mas para nada, mas para Deus, nada é impossível.
É, e claro, vamos ter um ciclo de chuvas. Se esse ano não for do jeito que a gente espera, já estão falando em chuva irregular, também as opiniões são tão diversas, né? Se a gente pudesse escolher qual que a gente queria que acertasse. Mas vai ter um momento que esse rio vai pegar água de novo. E aí? Alô do telefone? Alô? Bom, caiu o contato. A professora Edna tem fé de que o rio possa ser despoluído. Tereza do São Brás está perguntando, quem não puder ajudar com a mão na massa, pode levar lanche para lá, Augusto?
Pode. Com certeza, pode levar lanche, água, vamos precisar de bastante água também para os trabalhadores, lanche, toda ajuda é bem-vinda, né, nesse primeiro mutirão, Nil, que eu, assim, não sei a dimensão que vai ter, porque o convite está sendo feito pelas redes sociais, está no boca a boca, hoje estamos dando essa entrevista aqui, já fiz um encontro com o Rotary Club, o Rotary Club vai participar, CDL, tive contato com o CDL, o presidente do CDL, e disse a ele que muitos comerciantes jogam o seu lixo lá. Né? Ele disse que vai levar esse tema para uma reunião quinta-feira com os comerciantes. Fiz contato com o Tiro de Guerra também. Pena que os atiradores ainda não estão na ativa, né? Só em março. Mas o comandante Adalto vai estar presente. O Conselho de Usuário de Brotas, Padre Luizinho. Estou convidando o Padre Luizinho, ele disse que vai dar uma benção antes da gente partir para a ação. O Grupo Fé e Política, comuniquei a Dom Egídio. Dom Egídio só não vai estar presente porque vai estar viajando, mas está apoiando a iniciativa. A Câmara de Vereadores e o CONDEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente. E estamos abertos a todos os outros parceiros, pessoas que estão nos ouvindo agora, pessoal que tem motosserra, que queira levar sua motosserra e retirar madeira para ele. Pessoal com foice, com machado, com facão, né? É uma guerra. É uma guerra boa para agora essas plantas.
Eu fico imaginando vocês avançando com esse monte de coisa, de facão, faca, motosserra, quem tiver do outro lado do rio, quando avistar, vai dar a lapa de carreira, mas tô brincando. Tem jeito para falar. Alô, do telefone?
Alô.
Oi, quem é?
É Terezinha do Cito Joado do Brasil.
Diga, Terezinha.
Ah, mesmo, esse negócio desse rio já era para ter limpado. Caso falta interesse dos governos.
Você diz que falta interesse dos governos.
Falta interesse. Por causa desse rio já era para ter limpado há muito tempo já.
Já era para ter feito. Pronto, amiga. Entendi, muito obrigado. Está aqui conosco também a Aline Alves, coordenadora da Vigilância Sanitária, que tem tantas linhas de enfrentamento. E está envolvida também nessa atividade. Qual vai ser o papel da vigilância e do poder público? O que a prefeitura vai poder levar para ajudar nesse mutirão, Aline? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, presença aqui no estúdio. Do poder público, a gente vai entrar com a parte de infraestrutura, vai conseguir alguns garis para poder ajudar na retirada de algum material que esteja entravando a retirada da madeira. A gente, a princípio, cogitou ainda levar trator, mas não tem como a máquina entrar, não tem entrada para a máquina. Então, vai ter que ser, infelizmente, só o trabalho braçal, que com a máquina seria mais rápido. Passava a máquina, derrubava, mas aí não tem como entrar. E aí a gente, Augusto pensou somente na motosserra, no facão, na foice, só o trabalho no braço mesmo. E aí a gente vai estar fazendo orientação também lá, para quem estiver presente. Vai, se for algum membro de CDL, vai tentar conversar alguns também, fazer orientação sanitária sobre a jogada do lixo no leito do rio, a poluição. E assim, dizer também que a gente já está identificando também algum material para poder chegar nessa pessoa que está... né, jogando esse tipo de material lá, para ver se a gente consegue pelo menos fazer uma pequena conscientização, para não jogar que a coleta passa para pegar o lixo de todo mundo. A coleta não fica sem passar. A coleta passa, então assim, coloca o seu lixo no saquinho em frente ao seu estabelecimento, que a coleta uma hora passa.
Uhum. Agora, há alguns casos, há casos e casos, né? Falando da ação pública, por exemplo, casos de comerciantes que colocam. Eu escuto reclamações de supermercados, de lojas de outros ramos, estou dando só um exemplo, mas de outros setores também, que descartam esse material ali na área já do que cabe ao leito do rio. A gente tem até um debate mais aprofundado, a gente tem outro tema que é trânsito, porque a gente o mesmo trabalho que poderia ser feito de uma via paralela, se fala numa via por trás da Manuel Borba, numa alternativa para carga e descarga, isso poderia também servir para descarte de material no trabalho convencional de coleta, mas a verdade é que ainda há comerciantes que fazem isso. A vigilância já identificou algum caso, já chegou a notificar algum? A partir dessa ação, vai intensificar a fiscalização?
Já, Nil. A gente tem fotografias já de pessoas e comerciantes jogando. Não só jogando lixo, mas também queimando. E assim, material reciclado. Tem aquela coleta, aquele trabalho, a prefeitura, o projeto de coleta seletiva, que passa, o pessoal dos catadores passam, coletando esse material reciclado, e a gente identificou comerciantes queimando lixo reciclado, material reciclado, que podia ser entregue a esses coletores. Então, assim, por que queimar? Porque, Paulo, isso você tem um trabalho de como é que se diz? De coleta no município. Não entendo. Sinceramente, eu não entendo.
E, Príncipe, se você tem um gesto desse por parte do comércio, que em tese tem uma formação diferenciada, etc., o que você vai esperar de parte da população que não tem um mínimo de consciência ambiental? Quer dizer, esses deveriam dar exemplo para os demais. E contra cidadãos...
Que eles não sabem que ali é lixo e vão procurar alimento. Então, assim, fica aquela bagunça, né?
É verdade. Bom, vou para o intervalo. Você ainda acredita na despoluição do Rio Pajeú? Tem muita gente opinando. Daqui a pouco, mais detalhes sobre a ação, como é que pode ajudar, como é que pode participar. 10h49. Eu falei muito de Arthur e não disse que hoje a prefeitura retoma o programa institucional, né, Arthur? A prefeitura de Afogados volta... Como é o nome do programa? A Hora do Povo está de volta hoje ao meio-dia com informações institucionais da prefeitura de Afogados, hoje ao vivo, e o convidado é o vice-prefeito Alessandro Palmeira. Voltamos aqui para falar do Rio Pajeú, e tem muita opinião chegando aqui, eu perguntando se acredita na despoluição do Rio Pajeú. Aqui, quem é que está comigo? Nil, eu não acredito, está dizendo a Cássia Cirino, está dando a opinião dela. Tem uma que opinou aqui pelo Zap, vamos ouvir no Zap?
Oi, Nil Júnior, é Ivanete. Eu quero parabenizar Augusto por essa ação tão boa, não é? Espero que realmente as pessoas, que nós nos conscientizamos, né? E podemos ir ajudar a ele também, né? Não jogando lixo, ajudando também a tirar. De uma certa forma, todo mundo pode ajudar. Quem não pode contribuir, limpando, pelo menos contribua fazendo mendorações para conscientizar as pessoas. Eu até me emociono, só em ouvir falar que o Rio Pajeú vai ser limpo um dia. E eu espero e confio em Deus que um dia esse rio vai ficar limpo sim, porque Deus existe e as pessoas de bom coração também. Bom dia, bom trabalho.
Muito obrigado, tá? Importante opinião. Aqui a Maria Lúcia Norato. Nil, quanto ao mutirão de limpeza do Pajeú, apesar de tantas construções feitas dentro dele, eu acredito e apoio, está dizendo aqui a Maria Lúcia Honorato. Ainda tem gente perguntando sobre horário, sobre data, pedindo mais detalhes. A gente vai falar sobre tudo isso, né, com Augusto para reforçar. Afonso, essa pergunta sobre a crença de que a gente possa ver o Rio Pajeú como antigamente. E eu ainda peguei a fase finalzinha desse Rio Límpido, eu joguei bola na areia dele. Ainda tomei banho no açu, na barragem dos Pacus, quando ela não era aquele mar negro de esgoto, né? Brinquei muito, eu lembro de uma brincadeira, eu sou péssimo nadador, eu não sabia nadar de jeito nenhum. Mas como um menino ruim dá trabalho, tinha uma brincadeira chamada, a gente ia para um pé de engazeira, que ficava, era um barranco, antes da beira, isso depois da barragem. Era um barranco, tinha o rio embaixo. Os caras amarram numa galha de ingá uma corda para você fazer o pêndulo, né? Então você saía lá de cima, vum! Lá do meu os caras davam um 360. Eu lembro muito de Betim, irmão de Sidraque, que faleceu no acidente. Fazia muito isso. Dava um giro no Aitibungo. E eu maguinho, sem saber nadar, eu tinha que calcular para cair no raso. imagina se eu me atrapalhasse. E com medo de torar ou a galho ou a corda. Que menino ruim tem isso, né? Então a gente ia para dar o mergulho e voltava roubando goiaba do que para mim, eu tenho uma definição filosófica sobre goiaba. Augusto é muito certinho, não vai gostar do que eu vou dizer, que goiaba só presta roubada. Eu odeio comprar goiaba na feira, que eu lembro que ela enrolava na camisa assim no bucho, e melhor ainda quando o caba gritava: "Ei, moleque safado!" Aí você dava uma carreira do tamanho do mundo.
Perdia metade.
Mas é a única exceção que eu faço para esse tipo de delito. Eu só acho bom roubar goiaba, outra coisa não. Mas me diga aí, você ainda acredita que a gente...
Mais saborosa.
Né? É, mais saborosa. E se tiver aquele bichinho, também passa para dentro.
Também,
né?
Hã? Acaba roubando melhores também.
Não, você... E eu gostava daquela de vez. Ela nem pode ser muito verde.
Muito verde. Muito
nem madura. Pode ser muito madura. E geralmente é uma briga dos meninos ruins, porque o menino já sobe sabido, ele já sabe a galha onde tem a melhor, então às vezes até subindo no pé de goiaba, você tem uma disputa territorial dos meninos ruins atrás das goiabas. Veja que coisa interessante. Você ainda acha que meus filhos podem ter essa infância que eu tive?
Eu sou um otimista em relação a isso, né? Se eu não acreditasse, eu não estava nesses movimentos. A gente ainda vai ver uma situação muito difícil ainda. A situação tende a se complicar, não só no Rio Pajeú, mas na maioria dos rios do país. Mas há uma tendência dessa complicação chegar a um termo, né? Qual é o termo? É o termo a partir do momento que a gente precisar do reuso da água, de reusar a água, né? Por exemplo, hoje o Instituto do Semiárido, lá em Campina Grande, tem uma pesquisa interessantíssima sobre uso de água de rios. E eles têm um pesquisador que tem uma afirmação que eu gosto demais dela. Ele diz que se a gente tratasse a água dos rios, do semiárido, do modo geral, a gente veria esses rios correrem novamente. Porque, na verdade, há um fluxo ali naquele rio Pajeú que a gente não percebe, porque por causa do caldo é muito grosso, né, de ejeto que está ali dentro. Há um fluxo contínuo de água. Se essa água fosse tratada, a gente veria correr.
Isso.
Ao ponto até de tomar banho, por exemplo. Vários rios do mundo, como o rio Tamisa, né, na Inglaterra, era pior do que o rio Pajeú, né? E hoje são rios navegáveis, são rios onde as pessoas podem tomar, não pode beber água, mas pode tomar banho. Então, eu acredito nesse processo. Principalmente porque a tendência do semiárido é de aumentar a escassez de água, segundo as previsões do painel global das mudanças climáticas, né? Então, se há uma tendência de escassez, de redução da disponibilidade de água, a gente vai procurar outras vias. E a via rio, como o rio Pajeú, né? Ou seja, a gente imagina a quantidade de água que uma cidade como Afogados da Engazeira produz. Se você pegar, por exemplo, que sua casa deve retornar para o rio aí em torno de 200, 300 litros de água por dia, dependendo do tamanho da família, né? As famílias mais pobres devem ir para 50, 100 litros. Tu imagina quantos litros tem uma população urbana aí, tem quantos habitantes tem?
40 mil, Afogados.
40 mil, mas a urbana deve ter uns 28, 30, né? Mais ou menos.
74%. Por aí. 40 mil, quase 80%.
Quase 80%. Quando eu cheguei aqui era 60% a população urbana e 40% rural. Então você imagina essa quantidade de gente produzindo água, né? Assim, devolvendo água ao curso do rio. Então, a gente vai ter muita água. Então, nessa crença que eu me apego para o fato de dizer para o ouvinte que a gente vai ter um rio Pajeú melhor no futuro. Melhor e talvez até um local onde a gente use principalmente como lazer. Eu sempre defendi, inclusive, no primeiro mandato patriota, a gente fez a proposta de meio ambiente. E uma das coisas que a gente defendia era a ideia de revitalização da... na parte da Manuel Borba, Rua de Trás, que é Rua da Lama, né?
Uhum. É, Pedro Batista Tavares, conhecido por Rua da Lama.
Como um espaço de lazer, ou seja, a gente teria um fluxo para carros, mas eu teria aquela área todinha com árvores, com local onde você poderia fazer piquenique com as crianças, caminhar, enfim. Então eu acredito também por isso, eu acho que a gente vai revitalizar o Rio, sim.
Bom, vamos lá, o José Luiz de Pacuz... Nil, como é que vão limpar o rio se joga um esgoto dentro do próprio rio, as cercas que fecham o leito do rio? Como é que as pessoas vão passar? Está dizendo aqui o José Luiz. O Sandro Pereira, diga ao Augusto que guarde minha vaga lá, vou ajudar. Lucineide Santos está dizendo que não acredita na despoluição do rio. Tem gente no zap, vamos ouvir.
Nil, em 60, esse rio botou uma cheia muito bonita, muito grande, que deixou um mar de areia, assim, que parecia uma praia. Uhum. Eu lembro muito bem, eu era muito nova, mas a gente aí ia tomar banho e se deitava naquela areia, forrava as toalhas e se deitava como se fosse na beira de uma praia que nós estávamos. É. Muito bonito, muito bonito. Eu lembro muito bem disso.
E quantas imagens, né, amiga, nós não temos exatamente dessa realidade? Quem quer comentar as opiniões?
O Fernando Pires tem muitas imagens da época da praia. Seu site. Eu quero, assim, comentar, agradecer, porque muita gente aí não acredita, mas muita gente também acredita. Eu acredito. Por isso que eu estou. O Cine Teatro São José foi um grande exemplo. Em 1994, no dia 1º de maio, o cinema estava caído, totalmente caído, seu telhado, suas paredes, as linhas, as cadeiras, não tinha nada. Só mato, cheio de mato, só tinha as quatro paredes, né? E a cabine. E nós iniciamos exatamente com um ato público em frente ao cinema, e desse ato público foi tirada uma comissão. Essa comissão...
E esse ato público foi de limpeza, né?
Foi de limpeza. O ato público foi para chamar a atenção. Do ato público tirou uma comissão. A comissão fez uma primeira ação, que foi um mutirão de limpeza, com tiro de guerra, com muita gente. Tirou a sujeira, botou em frente, tapou essa rua aqui. Do cinema para os correios ficou fechado, não passava ninguém, porque a gente botou o lixo no meio da rua mesmo, para chamar atenção naquela época. E o cinema, eu estou até com a fita aqui, vou ver onde é que digitaliza. Em 2000, de 94 para 2000, nós fizemos a primeira inauguração da primeira reforma. 6 anos depois, houve a primeira
Petrônio
reforma.
Petrônio Pires faz isso aí para você.
Petrônio. E depois, em 2004, a segunda reforma, a segunda inauguração com o cinema como está hoje. Lembro também da barragem de Brotas. Em 2013, a barragem secou completamente depois de 38 anos, que nunca tinha secado. Nós fizemos, né, a Câmara, na época, o presidente, nós puxamos um movimento e fazíamos uma caminhada por dentro de Brotas, para chamar a atenção. E essa caminhada culminou que a Prefeitura de Afogados, através do prefeito Patriota, ele se animou quando viu a caminhada e articulou um mutirão de retirada do... um desassoreamento, e deu certo. Então, essa ação da caminhada por dentro de Brotas resultou na ação do desassoreamento, que não foi completo, mas foi muita coisa que retirou dali. É como um pires, né? Um pires, eu digo, a gente disse, mas não adiantou nada, tirou, a terra vem de novo. Mas o que retirou ali de material, a barragem ficou mais profunda, vai caber mais água quando ela voltar a encher de novo. Exatamente. Então, eu acredito que a gente vai começar com essa ação de focar a madeira, né, as algarobas, que são plantas invasoras, inclusive, a Afonso é engenheiro florestal, ele sabe que ela consome muita água, né, ela retira água que serviria para outras plantas, e, além do mais, ela se reproduz rapidamente, né, desenfreadamente. Então, ela vai ocupando o espaço de outras plantas, de outras vegetações. Então, vamos focar nisso, Nil. E depois, com certeza, como eu disse aqui no início, isso vai desencadear outras ações. Nós vamos para o consórcio de prefeitos, vamos focar, vamos essa questão do lixo, a questão das metralhas, o esgoto tem que ser um projeto bem maior, porque os municípios têm que elaborar os projetos e captar recursos junto ao Ministério, o Ministério das cidades, para conseguirem captar recursos para o esgotamento, né? E assim vamos dando passo. O que não pode é a gente ficar parado, observando tudo e ficar parado sem fazer nada, né? Então nós vamos partir para essa ação, eu acredito.
Um comentário. Eu queria comentar duas coisas rápidas, né? A primeira é aquela opinião da professora que eu achei interessante. As pessoas têm que... eu achei muito interessante ela se dispôs aí, porque não precisa todo mundo ir para cortar o garoba, mas, por exemplo, levar água, levar comida.
Isso.
Né, senhor? Quem quiser ficar informando a população o que está acontecendo lá embaixo, pode panfletar, pode escrever qualquer coisa. Todo mundo pode participar, né? Assim, pode dar uma contribuição, seja da forma que for possível. Essa é uma coisa. Outra coisa que... A gente participava de um debate lá em Serra Talhada, a promotora federal lá, a procuradora federal, fez uma preocupação de não haver inundação em Serra, numa área mais baixa lá. E o pessoal estava com preocupação, não, mas não pode queimar os tocos das algarobas, não pode queimar o garrancho, porque vai poluir a cidade. Eu disse, olha, se não queimar, tem um problema pior, porque a algaroba ela não morre tão fácil, né? Então a ideia seria bom que no dia lá, pegar o tronco que ficou aqui, né? Vai ficar um metro mais ou menos fora do chão, 60 centímetros. Botar toda a galhada em cima e tocar fogo. Pra ver se mata aquele tronco ali. Porque o que vai acontecer é que se não fizer isso, ele vai rebrotar todinho e vai ficar uma que a gente chama de moita, né? Muito maior do que a árvore, porque a árvore permite que a água passe embaixo. Agora a moita não, a moita vai enganchar tudo de coisa que vier, né? Então, Augusto, seria interessante meter fogo e a gente não gosta de fogo.
Fazer mas, as coivaras,
fazer
né?
Fazer as coivaras com material de garrancho. Porque até é ruim para a prefeitura recolher aquilo depois.
Exatamente.
E tal. Já eliminava lá.
Eu quero, Nil, aproveitar assim e convidar. E muita gente, mas como é que vai ser? Nós não temos. É uma coisa meio louca mesmo.
É espontâneo.
É espontâneo. A gente não tem as coisas certinhas assim. Como é que vai acontecer? É o primeiro mutirão, a primeira ação. Então, a população... É um trabalho duro, é um trabalho braçal, por isso que nós estamos mobilizando esse pessoal que já trabalha fazendo cavão, que já trabalha com venda de madeira, para que ele já sabe como é que faz esse serviço. Enquanto a motosserra vai cortando a árvore, outros já vão com foice, desgalhando, né? E juntando e separando, os carroceiros já levando, tirando os troncos das árvores. E outras pessoas que não têm costume com esse serviço, elas podem contribuir, levando lanche, levando garrafões de água, né, essas garrafas térmicas, ajudando de alguma forma, fotografando, até conhecendo a realidade, como pois Afonso disse, que muita gente não conhece, não sabe como está o nosso rio mesmo ali por dentro. Isso. E o depois é que nós vamos ver, vamos organizar outras ações, e eu tenho certeza que a Prefeitura de Afogados em Gazeira, que já está ajudando através do Condema, vai ver uma maneira desses troncos serem arrancados depois, ou contratando alguém. Eu tenho certeza que esse trabalho pode ser um trabalho permanente, né? Permanente e não parar mais. E vamos incentivar os outros municípios. Não pode ser só Afogados.
Nesse momento, a Aline está aqui, Rogério, né?
Rodrigo.
Desculpa, Rodrigo. Da gente ver como a prefeitura vê se fazer uma rampa artificial em algum momento lá, porque vai ter muito tronco pesado para tirar, né? Isso. Aí assim, se tivesse outro dia um senhor ali que tem uma, ele é muito participativo nas coisas, tem uma padaria ali no padaria Samuel, ele disse, olha, eu gostaria muito de usar a lenha de algaroba, mas é muito difícil de tirar, porque realmente é uma rampa, o pajé é muito, as margens são muito altas, né?
Altas.
A gente podia fazer uma margem artificial, uma rampa artificial lá, mas com o tempo podia... A própria enchente que passasse tiraria depois, né?
Correto.
Pensando de como fazer o processo de logística de retirada disso, porque é um material... Vai ter tronco de algaroba que talvez tenha um metro de diâmetro, né? Assim, aí fica difícil de tirar.
É verdade. Então, Aline, quem ainda tiver queixa sobre ações que prejudiquem o rio, que dependam e que possam ter a contribuição da vigilância, o que é que devem fazer?
Chegar lá para a gente para conversar, para dizer o que é que está acontecendo. Se possível, também, se tiver fotografia também para passar para a gente, para poder a gente chegar nessa pessoa ou nesse comerciante que está poluindo, fica até melhor, porque a gente não perde tempo indo atrás das pessoas, porque a maioria das denúncias que a gente recebe, recebe sem muita informação. Então, a gente vai, só na rua tal está acontecendo isso, mas... Quem é que está fazendo isso? Porque não tem como a gente chegar lá, só ver a denúncia e não saber quem foi que fez aquilo. Então, assim, se tiver fotografia, até melhor para a gente, porque a gente já chega na pessoa e já conversa com ela pessoalmente, já faz alguma orientação e até, dependendo do caso, uma notificação.
Uhum. Bom, eu vou fechar a conta. Aqui mais uma amiga dizendo, a Madalena do São Cristóvão dizendo que vai dar certo, tem fé que vai funcionar. Acho que o Gonzaga gravou a opinião aqui, vamos ouvir rapidinho. Diz lá, Gonzaga.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes do programa Manhã Total. Nil Júnior, em 74, esse falando do Rio, eu lembro que em 74 a água entrava aí na Manoel Borba. É. E o moleque, eu lembro ainda disso aí. Eu ia com meu pai, a água batendo aí na Manoel Borba do Rio. Era em 74, pouco tempo, né? Pouco tempo. E isso agora da era de 60, teve realmente uma cheia muito grande em toda a região. Mas em 74 entrou água aí sim. Tá bom, meu irmão? Um abraço e um bom dia a todos.
Obrigado, Gonzaga. Aqui Valdemir Siqueira dizendo que em 85 a casa... Está dizendo que a casa da minha, não sei se da mãe, entrou 1,20 m de água. É, foi a última grande cheia do rio.
É, a mãe dele mora ali, perto do antigo Curral do Gado.
Sim, então, sim, aquele setor, setor eu alcancei é menina essa cheia. Bom, amigos, obrigado, parabéns aí pela iniciativa, Augusto.
Obrigado, vamos estar lá. Muito obrigado, a parceria da Rádio Pajeú, o Afonso. Estou convidando ele, ele disse que não está no movimento, mas está, está de dentro, você não pode estar fora disso. Viu, Afonso? Para você estar com a gente sexta-feira, quem está nos ouvindo, participe de alguma forma, não tem nada organizado assim, tudo certinho, o próprio movimento vai dizer como nós vamos fazer a próxima ação, isso é um primeiro passo. A Polícia Militar, estamos enviando ofício hoje para que a polícia possa estar nos acompanhando, porque pode ser que apareça algum dono do rio lá, né? Isso. E... o Ministério Público também, o doutor Lúcio, já está ciente e vai estar elaborando um documento, como a área pertence à Marinha, para que o Ministério Público também nos garanta o acesso ao Rio Pajeú. Então, muito obrigado à Rádio Pajeú, a você, Nil, e todos que estão nos ouvindo.
Obrigado. Valeu, Afonso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Aline. Acabou. Obrigado.